Gabriel Ávila, é terça de carnaval, mas tem lá do bunker. Assim, os ouvintes não imaginam o quanto estamos guerreirinhos aqui. Eu mais do que o Gabes, vai. Porque o Gabes tá mais descansado.
Bem mais.
Mas.
Bem mais.
É, temos muitos causos para falar. Eu não quero queimar nenhuma pauta, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, né, Gabe?
Exato. Programa de hoje muito especial, né? Eu acho que é o programa mais esperado, que a gente mais fala sobre há tempos, assim, porque é o programa pós-Oscar, né? Além de ser o programa de carnaval, é o programa pós-Oscar, mas a gente já vai chegar lá. Só que aí eu fico curioso, Camila, você tem história de carnaval? Você tem alguma... Ou você é daquelas que só aproveita o feriado pra, tipo, dormir?
Nossa, absolutamente. Gente, eu não gosto... Pra começar, eu não gosto de pessoas, o que complica um pouco o carnaval pra mim, sabe? Tipo, tem muita gente... E geralmente é uma época de muito calor, muita gente suada, e tem que sair lá fora, Gabriel, lá na rua. Tem que ir lá fora, entendeu? Você imagina o problema pra mim? Não. Mas eu quando eu era a adolescente trevosa, roqueira, eu, tipo, julgava muito os rolês de carnaval e tal. E hoje eu não julgo mais. Acho que rola um amadurecimento do tipo, o carnaval é a festa democrática. Então, se você quer maratonar animes, você tem tempo. Se você quer ver uns K-drama, você tem tempo. Se você quer colocar uma série da Marvel em dia, você tem tempo, e se você quiser ir pro bloquinho encher a cara, você vai lá também. Então, assim, o que caralhos eu vou reclamar de um feriado prolongado, sabe?
Exato, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, tudo não precisa, né? Então...
Eu tenho uma outra reclamação sobre carnaval, que aí eu acho que tá errado, e a gente já passou da hora, e esse país está mudado a partir de hoje, então a gente tem que começar essa mudança. Novos ventos começam em março, porque descobri, Gabriel, que carnaval não é feriado nacional, é um facultativo... No geral, e só é feriado na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito tradicional de carnaval, assim. Mas, gente, a gente conseguiu vários feriados aí, ó, Consciência Negra mesmo, que o pessoal ficava falando de ponto facultativo, virou feriado nacional, e o carnaval não virou feriado nacional. E aí, às vezes, lá, o senhor empregador fala, mas é facultativo, então tem que trabalhar. Então, assim, sou contra, tem que ser feriado nacional a partir de já, a partir de amanhã, como assim?
Pra ontem, assim, até porque, na moral, mano, carnaval, né, sinônimo de festa, você ter dias ali pra farrear, pra se recuperar e não ser feriado, tipo, mano, sei lá.
É muito estranho.
É antiético.
Exatamente. E com a energia de falta de ética que a gente vai falar mais sobre aqui em breve, a gente vai pra escaladinha rápida desse programa. Eu sei que vocês querem ouvir falar de Oscar e a gente vai chegar lá, mas antes vamos falar um pouquinho das primeiras impressões de Demolidor Renascido, porque a série tá chegando hoje, no dia de publicação desse episódio, lá no Disney Plus, e a gente assistiu aos primeiros episódios.
E... Além da volta do Demolidor, a gente teve, é óbvio, o Oscar 2025 com momentos de felicidade, com momentos de frustração, com momentos de doideira. E a gente vai falar de tudo tintim por tintim agora. Ou daqui a pouco.
Não vai ser. Vai ser já. É um rolê meio João Kleber, né? Tipo, peraí.
Para.
Bom, galera, a gente, nossa programação de verdade era fazer um programa só de Oscar agora nessa terça-feira. Inclusive, rolaram várias coisas que a gente nem vai comentar na última semana, né, Gabes? Porque a gente teve a morte do Gene Hackman, que ainda tá em investigação, porque foi um rolê super esquisito. A gente teve um teaser de Shrek 5, que meio que quebrou metade da internet, todo mundo ficou meio esquisito sobre isso.
Sim.
Teve o final de Dragon Ball Daima também, eu fiz a crítica e tudo mais, mas a gente também não vai se aprofundar em tudo isso. Todos esses textos sobre esses temas estão no bunker, então acessem lá e tal. Mas a gente quis deixar uma pontinha desse programa aqui pra falar de Demolidor Renascido, porque a série tá voltando pro Disney Plus, né? Tá chegando com uma nova roupagem agora pro Disney Plus. E a gente foi convidado pela Disney pra acompanhar um evento super legal em São Paulo, vocês devem ter visto nos stories também, lá do bunker. E assistimos e tivemos mixed feelings, mas saiu bom no final, vai.
Deu bom, porque... Eles passaram pra gente os dois primeiros episódios, que é o que já está disponível agora na plataforma, neste momento em que você ouve esse cast.
Agora, mas ouve o podcast agora. Primeiro, por favor.
calma lá. E foi realmente uma mistura de sensações, porque o primeiro episódio, pelo menos assim, ele começa com uma parada que a gente não vai dar spoiler nem nada, mas que quando terminou, você fica meio, sério? precisava, sabe? E não só do ponto de vista narrativo, que é uma polêmica que os próprios atores, a equipe já tá prevendo, mas do jeito que executaram, sabe? Um negócio meio esquisito, você vê claramente estão tentando mostrar, tipo, ó, a gente é outra série, a gente é mais brutal do que a original, não sei o que. Isso, tá, mas pra quê? Calma. Oi, sabe? Quanto tempo eu não te vejo? Tudo bem? Como é que tá? Não, ó, eu sou mais... Cara, não precisa. E, felizmente, dali pra frente, eles percebem que não precisa e volta as coisas pro trilho, né, cara?
Exatamente. É, até falei isso no texto de primeiras impressões, que a série Demolidor Renascido, ela é um animal muito estranho dentro das produções, até mesmo de Hollywood, porque a gente tá falando de uma série que começou lá na Netflix, né? Teve 3 temporadas, né, Gabes, na Netflix. E depois foi cancelada. Os direitos do Demolidor voltam pra Disney e eles ficam nesse. E aí, o que, que a gente vai fazer? Assim, naquela época eu fiquei, puta, vão riscar lá o Charlie Cox, né? Não vão trazer de volta, porque... E eles resolvem trazer de volta, né? Como um... Eles não chamam nem de sequência, nem de remake. Tipo, é uma série que ali naquele universo... E ela passou por um reboot criativo completo, né? A gente tem essas notícias, sim, de que o Kevin Feige assistiu o que tava sendo feito e falou... Nope, isso aqui não.
Joga fora.
É, e o próprio Vincent D'Onofrio, que faz o papel do Rei do Crime, ele falou, tipo, pô, gente, vai ser melhor, tal. Porque na época a gente falou, ih, lascou, vamos jogar tudo fora, sabe? Vai ficar uma coisa meio bagunçada, como a gente falou do Capitão América recente. E eu acho que, mesmo que tenha melhorado bastante, não teve como não respingar um pouco dessa bagunça de bastidores ali, da série... Eu sinto que o primeiro episódio é muito a série tentando se encontrar, tipo, qual série eu sou, o que, que eu sou aqui nesse rolê, essa necessidade de se provar, e até umas partes bem rushadas, assim, muito corridas, até de personagens, assim, que chegam e também saem muito rapidamente da narrativa, e você fica meio tipo, uau, tipo, nem uau, então. Tipo, calma aí, gente, tá muito montanha-russa. Quando a série coloca os pés no chão, volta a contar a história do Matt Murdock, traz toda a trama do Rei do Crime e estabelece aquilo de novo muito mais parecido com Demolidor, realmente, aí a coisa vai, né, vai bonita.
É... Não, aí sim que é como a Ká falou, aí que a série se encontra, parece assim. Eu acho que é a partir daí que a equipe nova assume 100%, vamos dizer assim, né? Depois de retalhar o que prestava do que já tinha com a ideia deles pra série nova. Depois que eles terminam de costurar isso daí, eu acho que eles começam a contar uma história que aí faz sentido depois de todos esses anos. E aí, nesse ponto, esse foi o ponto que a série nova me ganhou, foi como eles conseguiram valorizar esse retorno, sabe? É muito divertido, é gostoso estar na vida desses caras de novo. Você vê como que tá o Matt Murdock agora, com, né, essa etapa nova na vida dele, as pessoas novas que chegaram, o Rei do Crime, e aí o inevitável momento em que eles se encontram, que não é spoiler, porque tá no trailer, enfim. Então, tudo isso fez eu olhar pra tela assim e falar, porra, que bom, mano. Que bom que voltou, tá ligado? E dali pra frente, mano, o segundo episódio, aí já dando mais nome aos bois, assim, o segundo episódio pra mim, quase sem defesa, assim. Tem uma coisa ou outra, você fica meio, ah, que bobagem, sabe? Mas... ainda assim, desce redondinho, termina, você fica, meu Deus do céu, pra onde isso vai, sabe? Gostei.
Exatamente, Gabe. Eu fiquei com a sensação, quando termina o segundo episódio, que é uma sensação que eu não tive no primeiro, que é, por que vocês trouxeram essa série de volta? Qual é a história que vocês querem contar aqui? E o primeiro episódio ficou muito perdido no que ele queria contar. Ele ficou tipo, eu quero contar um monte de coisa, caos, loucura. E aí, quando estabelecemos a história que quer contar, e aí até uma coisa que vem de quadrinhos, que mexe um pouco com política, que traz o Rei do Crime para um contexto legal ali, você sabe que a série não vai se aprofundar muito, é uma produção da Disney, ela não vai criticar coisas politicamente muito diretamente, mas tá nas entrelinhas, e aí eu olhei e falei... Essa é uma história legal de ser contada em 2025. Existe uma história, existe um motivo, algo pra gente pensar com essa história aqui. E também tem muita parte do entretenimento ali, da violência do Demolidor e tal. E eu só vou encerrar esse bloco, Gabe, dizendo que o segundo episódio justifica o Renascido. Porque a gente vê o renascimento do Demolidor pra além do Matt Murdock. A gente tá vendo o Matt Murdock, ele tá ali, tá fazendo as coisas dele... Show. Mas você vê em cena, live action, o renascimento do Homem Sem Medo foi do caralho. A gente foi pra festa e eu fui tomar uma cerveja e o Gibbs foi tomar outra. Eu falei, é isso aqui mesmo.
Pô, foi muito engraçado. Esse momento do renascimento que a Kata tá falando, porque assim, a gente sabe pra onde que as coisas vão mais ou menos, né? No sentido de que assim, boa parte dos episódios iniciais ali, você vê o Matt Murdock torturado, que ele não quer voltar ao seu demolidor, que é um negócio que assim, desde quadrinhos da série
católica,
antiga,
é culpa católica, literalmente culpa católica.
Literalmente,
nesse caso.
Literalmente nesse caso. E aí, e você sabe que uma hora vai acontecer. Você sabe que vai acontecer. E aí você só, sei lá, você pega pipoquinha, literalmente no nosso caso, pega pipoquinha e fica esperando acontecer, tá ligado? E quando acontece, você fala, caralho, é isso, sabe? Porque eu acho que o importante dessas histórias, porque a gente sabe como é que funciona, né? Coisa de ação, de super-herói, tem sempre ali meio que um caminhozinho que você sabe que o negócio vai seguir. E o interessante é seguir esse caminho de um jeito surpreendente, de um jeito interessante, sabe? Tanto que é engraçado que tá até no texto de primeiras impressões da K, o contraste do uso da violência no primeiro e no segundo episódio. No primeiro episódio você fica, tá, entendi, mas e daí? E no segundo você fica, caralho, meu Deus do céu, nossa senhora, sabe? Então, se seguir a tônica do segundo, sabe, for daqui pra cima, eu vou reclamar, na verdade, que a Marvel demorou pra trazer de volta, viu? Porque esses caras fizeram falta mesmo.
Exatamente. Bom dizer, um disclaimer aqui, encerrando o bloco, que a série explica pouco do que aconteceu, pelo menos pra gente, né? Eu não sei se na plataforma, talvez eles coloquem um recap, até porque o perfil da Disney no Instagram, ela fez o recap do tipo, Matt Murdock perde a visão quando criança, aí o Stick vê que ele não sei o que, vai treinar ele, enfim. Mas a gente fez também um texto, o Gabes fez um texto do que você precisa lembrar, do que você precisa saber pra começar Demolidor Renascido, e é muito importante também ler as partes do Rei do Crime, não só do Demolidor.
Sim.
Então se você,
sim,
como eu, assistir as três temporadas de Demolidor, mas não viu uma outra série da Marvel aí, Echo, essas coisas, que tem o Rei do Crime, lê o texto, porque aí você vai estar estabelecido certinho, não vai se sentir perdido, porque a série começa a 200 por hora, ela não vai te esperar, mas a gente faz a boa aqui, faz um textinho pra você saber das coisas, né, Gabes?
É isso aí, porque entre o final da terceira temporada de Demolidor e essa nova, rolou isso aí que a Ká falou, eles aparecerem em Gavião Arqueiro, Mulher Hulk, e assim, né, tempo é dinheiro, a gente, né, vive numa vida corrida do cara. Se você não tiver tempo de reassistir isso tudo, vem com a gente que é sucesso.
Galera, uma pausa rápida nesse papo bom aqui do lado Bunker para falar de algo super importante. As aulas universitárias estão voltando e nada melhor do que contar com a estante virtual para comprar todos os livros que você precisa. Por lá dá para achar muita coisa, incluindo publicações das áreas de exatas, humanas e biológicas e também muitas raridades, já que a estante virtual te conecta com pequenos livreiros de todo o Brasil. E claro que também tem muita promoção para você ter todo o material que precisa, mas sem gastar muito. Então não perca tempo, nerd. Se você está prestes a começar o semestre na universidade, garanta sua bibliografia lá na estante virtual. Tem link aqui na descrição.
And the Oscar goes to... I'm still here, Brasil!
Agora, Camila, é hora de eu pegar meu terno metafórico, porque a gente vai falar,
um terno,
entendeu?
Metafórico.
De coisa chique.
Sabe aquela camiseta estampada de terno aqui, né? Com a golinha.
Total, exato. Vou vestir ela agora pra gente falar de quê? De coisa chique, né? De premiação, de glamour, que é o Oscar 2025, que finalmente chegou. E aí agora, Camilo, deixa em suas mãos. A gente vai falar do melhor no final ou agora já? Chutar o pau da barraca e já gritar aqui no ouvido do espectador.
Vamos falar primeiro das coisas ruins. Vamos falar primeiro das coisas ruins, depois a gente...
Emília Pérez, fica dessa.
Também. Parei. Mas eu queria dizer, assim, que o Oscar desse ano, ele foi muito esquisito em tom de apresentação. Em tom de piada, em corte de câmera, ele tava todo mal dirigido, muito esquisito. A gente teve o Conan O'Brien apresentando, e assim... Eu não costumo ver os talk shows dele, eu não sei se ele é esquisito daquele jeito, mas muito esquisito. Gente, e assim, faça piada com tudo, a gente sabe que as aberturas do Oscar, ele, o monólogo de abertura, ele tem todo um rolê de fazer piadas e tal. A piada do Ainda Estou Aqui, gente, foi terrível, foi horrorosa. E tipo, ai, ele zoou com tudo. Tá bom, gente, a gente tá falando de uma pessoa que sumiu na ditadura e o cara tá brincando. Minha esposa gostaria que eu sumisse também. E eu fiquei tipo, ô, meu amigo, pera aí, então, vamos com calma, Até a gente tá começando a premiação e você já tá louco desse jeito?
Até que tem outro jeito você faz essa piada, né? Sei lá, tipo, já que é pra falar isso exatamente, sei lá, no final tem uma, sabe, um gancho que tipo, ah, é porque eu não sei do que o filme se trata e por essa sinopse parece algo que, sabe, sei lá, mano.
Não, e uma piada foi meio machista estranha, do tipo, não, ah, minha mulher queria que eu sumisse. Ai,
esse humor, casamento é ruim, minha sogra não presta. É, tipo, porra, 2025, mano, porra. E eu gosto do Conan, particularmente eu gosto do Conan. Na hora que rolou essa, de verdade, eu soltei um, aí não.
E lá, assim, mano. Ele zoou todo mundo, não rolou assim uma coisa particular com o Brasil, até porque a Carla Sofia Gascon tava lá, né, ela pulou o tapete vermelho, e foi até uma coisa que Pedrinho Siqueira e eu estávamos conversando, Pedrinho Siqueira cobriu junto comigo o Oscar, e aí ele falou, putz, ela não foi tapete vermelho. Eu falei, mas não é obrigatório tapete vermelho, você tem entrada por tapete vermelho, mas você pode entrar direto pro evento, você não precisa, é que todo mundo passa, né, então você acha que a entrada é ali, né? Mas ela entrou direto. Ela tava lá, ele fez piada também, falando, ah, se você for tweetar sobre mim, meu nome é Jimmy Kimmel, né? Essa foi boa, mas tirando essa parte da abertura em si, todas as piadas foram muito esquisitas. Aquele rolê do Ben Stiller pulando, eu olhei e falei, qual é o punch dessa piada? É pra eu rir do quê aqui? Do Ben Stiller pulando porque o palco não subiu? What the fuck? É. Aí, tipo, foi esquisito. Outro momento esquisito que eu achei foi o verme de Duna tocando violino. Eu falei, violoncelo? Não, que harpa. Aquilo é uma harpa. Você achou engraçado. É claro que você achou engraçado.
Eu chorei.
É claro que você achou engraçado, Gabriel. Eu sabia. Eu falei, mano, eu vou reclamar dessa parte no podcast. E o Gabriel vai ter adorado. Eu tenho absoluta certeza.
Mano, juro, eu ri muito dessa parte.
Nossa, eu achei terrível. E você vê que ninguém achou engraçado lá, que ele repetiu. Não. Que ele falou, ah, quando a gente gasta muito dinheiro com a piada, a gente tem que fazer as pessoas rirem. Então vamos de novo, gente. Olha lá o verme de Duna na harpa. Eu, tipo...
Nessa aí, eu estava com o meu mano Conan, entendeu? Eu ri as duas vezes, é muito idiota.
Mas é que assim, é idiota, mas é que eu achei mal feito, mal executado por um palco de Oscar. Assim, eu achei meio... Eu entendi a mira, onde é que foi, mas eu achei mal executado. E outra parte muito esquisita foi o In Memoriam. O In Memoriam estava muito bizarro, porque assim, gente, o Memoriam é o momento do Oscar em que eles passam um vídeo, uma edição ali, com as pessoas importantes da indústria que morreram no ano anterior. E nesse caso, no começo do ano também, né, a gente já tá em março, então o próprio Gene Hackman entrou ali e começou com uma homenagem a ele, que foi uma coisa muito recente, era um cara muito grande em Hollywood. Aí tem as ausências, a própria Michelle Trachtenberg, que é do Gossip Girl, não apareceu, mas enfim, isso acontece, todo ano tem ausência, gente. Mas, geralmente, você tem uma pessoa cantando a música, alguma música ali pra embalar o In Memoriam e tal. E no desse ano, tava a orquestra e tava um coral e tava uma música muito fúnebre. Porque, geralmente, o In Memoriam, ele está falando de morte, é um momento que destoa muito do resto da premiação, porque a premiação, ela é feliz, prêmios, mas você tem um momento ali que é um pouco mais sóbrio. Mas ele é um momento mais sóbrio e, no geral, ele era sóbrio e esperança. Sóbrio do tipo, vamos relembrar o que eles fizeram em vida, olha que legal. E aí eu vi um tweet, foi muito bom inclusive, que a pessoa falou, esse Memoriam foi meio assim, todos nós vamos morrer um dia, né? E aí eu falei, nossa, é completamente esse clima esquisito, sabe?
Total, foi estranho mesmo, assim. Foi... porque assim, não tem pra onde fugir, né? Você tá falando de morte, nunca vai ser leve, mas pô...
Foi muito fúnebre.
Ficou o clima não,
falar de morte não precisa ser fúnebre. E, no geral, o Oscar não trata como fúnebre. E esse ano foi muito fúnebre. Eu fiquei pensando muito, tipo, sobre a edição, contando todas essas coisas, né? Sobre a edição do programa. Muito demorado algumas coisas. E eles falaram que não ia atrasar, mas atrasou. Assim, o próprio Adrien Brody não parava de falar. A galera fez um meme dele, por brutalista, né? A galera fez um meme dele, ainda estou aqui discursando. Porque ele... E assim, puta discurso. Ele falou coisas importantes pra caralho. Mas é igual eu falei pra Priganico, que a gente tava conversando. Falei, eu gostei do que ele falou no final. É que ele demorou muito pra chegar lá. Mas assim, foi bom. Mas tipo...
Demorou 2 horas, uma carteirada.
Não, a carteirada. Tipo, eu já ganhei Oscar, vocês não me subam a música, não.
Eu sei como é que é isso daqui, mas vocês não vão me cortar, não. Caralho, calma,
foi, ele meteu um zagalo, bem. Né? Vocês vão ter que me engolir, né?
Vou ter que me engolir total.
Mas aí a gente, acho que agora que eu falei dessa parte esquisita, falando de uma parte mais técnica, que a premiação foi esquisita, acho que a gente pode começar a falar dos prêmios, né, Gabes? A gente não vai passar todos um por um ali, porque é muito prêmio, mas a primeira felicidade, alegria da noite, foi que Flow ganhou melhor animação e que... Nossa, gente, eu fiquei muito feliz com a vitória de Flow, foi muito bom.
Não, esse foi maneiro mesmo, assim. Vocês ouviram no lá do Bunker Especial de Oscar que a minha torcida era pra Robô Selvagem, mas assim, não fiquei nada triste que Flow venceu, porque nada, no fim do dia, ainda é uma produção da Letônia, que começou independente, com um grupinho de gente saindo da faculdade e tá aí ganhando o Oscar, sabe?
Usando um software open source, que qualquer pessoa pode pegar pra fazer, e eles estavam muito felizes com esse reconhecimento pro país, e esse rolê, Gabes, de... Ah, puta, Robô Selvagem, legal e tal, mas, tipo, é um filme, uma animação independente, vencer da Disney, vencer da DreamWorks e, tipo, dá uma esperança no sentido de que isso também é o cinema. Eu acho que quando a gente vê um filme ganhando assim, a gente lembra do que é o cinema, porque o cinema, às vezes, ele é muito Hollywood, muito glamour, muito blockbuster, só que ele não é só isso. E, às vezes, a gente esquece que ele não é só isso, sabe?
Total, Flow, realmente foi o primeiro momento de felicidade da noite, com certeza.
Exatamente. E aí, assim, a gente teve o andamento da cerimônia, vamos falar de Emília Pérez, né? Emília Pérez, ele derreteu mesmo, assim.
Totalmente, né? Completamente.
Ele era o maior indicado da noite em 13 categorias, e ele levou duas, que, assim, uma técnica, que foi a música, que eu achei terrível. Achei terrível, Emília Pérez ganhar Oscar de música, gente. Canção original, assim. Podia ser músicas piores, né? Porque aquela não é a pior música do filme. Pelo menos não é a música do Pênis do Vagina. Se fosse a música do Pênis do Vagina, assim, ia ser...
É, aí, pelo amor de Deus, mano. É
complicadíssimo.
Era pra tacar fogo lá no bagulho
não,
todo.
Não, e aí, Gabes... O pessoal subiu no palco e começou a cantar a música. Os vencedores, você viu isso, né? Que eles começaram a cantar.
Nossa,
e aí, tipo, já tinha acabado o discurso e a gente tudo assim... Amigos, não.
Dá uma segurada aí, rapaziada. Sabe, tipo, olha o entorno, sabe? Leia a situação, não faz isso.
Ler a situação, porque ele, tipo, não tava esse clima de celebração pra Emília Pérez, sabe? Então, tipo, ganhou o prêmio, sobe, agradece, fala os rolês e dá um vazar, assim. E o outro prêmio de Emília Pérez da noite foi pra Zoe Saldanha como melhor atriz coadjuvante. É, eu tenho muitas ressalvas, assim, não pela performance dela, mas eu sinto que o rolê da campanha de Emília Pérez, depois de tudo que rolou com a Carla Sofia, ficou muito numa energia de mi gente latino, assim, e aí ela ficou puxando um sotaque, ficou falando mamá, assim, e falou, Zoe Saldanha, você não fala desse jeito, não precisa, não. Você já ganhou, tá, não precisa.
É, sabe, a gente acompanha faz um tempo, tá ligado, você tá lá em das 5 maiores bilheterias de todos os tempos, você tá em 4 delas, a gente acompanha, a gente sabe quem você é, para, sabe, segura aí a onda, sabe, não precisava. Então, assim, o lado bom é isso. Acabou a campanha, ela ganhou o Oscar dela. Vai parar de puxar esse sotaque fajuto aí, que, na moral, feio.
Sabe, muito, muito fora de tom. E aí a gente declaramos, acho que é o momento, Guilherme, da gente declarar neste lado bunker o fim de qualquer citação a Emília Pérez pro resto de nós. Acabou. Este é o último programa em que a gente vai falar desse filme.
Acabou. E puxaram a capivara desse diretor aí, o seu Jacques Audiard, esse francês maldito aí, que no Oscar, acho que de 2005 também, ele tava concorrendo a melhor filme internacional, perdeu pra um filme argentino. Agora esse ano tava concorrendo a filme internacional, perdeu pra um filme brasileiro, ou seja, assim, a América do Sul... É por isso que eu lhe odeio a latino.
Exatamente,
mas fica espancando ele todo o Oscar. Filha da puta, desculpa.
Não, foi claro. Claramente ele tem problemas pessoais com a gente. E aí, enfim, tivemos categorias técnicas. Duna ganhou duas categorias, que eu achei muito bom.
Doideira.
Mas eu achei bom, assim, eu falei, pô...
Não, merecido.
Duna merece, assim.
Melhor som, sabe? Quem assistiu Duna 2, a cena do verme de areia, eu tenho certeza que foi ela que os caras mandaram. Olha isso. Olha quanta areia. Tô ligando. Escute cada grão de areia caindo, entendeu? Eu acho que foi aí que eles ganharam esse Oscar.
A Duna Parte 2 ganhou pela areia, né?
É isso, exato.
Mas, enfim, tivemos categorias técnicas, premiações boas. Wicked também ganhou ali os seus prêmios técnicos e tal.
A Substância.
Levou
um único troféu. Oh,
então, a gente vai chegar lá, Gabriel. A gente vai chegar lá pra falar disso. E aí, a gente foi se aproximando da metade da premiação pra frente, e chegou a hora de melhor filme internacional. A gente tava, durante a cobertura, um tanto perdido, porque a gente viu umas duas ou três listas de ordem dos prêmios, e mudava toda hora, eles mudavam toda hora, som pra design de produção, e aí sempre ia baixando o filme internacional, sempre ia ficando pra mais tarde, assim. E geralmente é uma categoria que é entregue um pouco ali no começo, meio ali perto de documentário, som, por ali, não demora tanto. Esse ano demorou mais, e foi um... Falemos da catarse, Gabes, falemos da catarse.
Nossa,
que foi, porque...
Que
anunciaram os indicados e tudo. Foi a Penélope Cruz no palco, né? E... I'm still here, levou.
Porra,
e tipo, eu sei que o Walter Salles estava esperando que a Fernandinha levasse o prêmio de melhor atriz, a gente vai chegar lá, mas eu queria muito que ela tivesse subido no palco nesse momento junto. Eu não sei se podia, eu não lembro como é que isso funciona.
Tem essas regrinhas, né?
De quem recebe o prêmio. Eu sei que quem receberia a estatueta era o Walter Salles, mas eu queria muito que ela tivesse subido. Mas foi assim um momento. Foi um momento, Gabes, foi um momento.
Cara, e não sei você, cara, mas eu particularmente estava com medo, porque até então, a gente, quem ouviu o último programa do especial do Oscar sabe que a gente estava aqui, não, pô. Filme internacional é nosso, não tem nem o que falar. Só que aí, conforme a cerimônia foi rolando, Emília Pérez foi ganhando prêmios, eu falei, será, mano? Caralho, será? Será que vai vir mesmo? E aí, na hora que veio, puta que pariu. Mano, é histórico, assim, sabe? Literalmente histórico. É uma parada que, como a gente já falou um milhão de vezes e todo mundo sabe, o Brasil tá esperando há muito tempo, bateu na trave várias vezes, então finalmente tem um pra falar que é nosso, sem ressalva, sem asteriscozinho de, ah, é que é uma coprodução com outro país, ah, é, na verdade, uma produção de outro país que foi filmado aqui. Não, é nosso, tá ligado? É nosso e ninguém tasca, acabou.
Exatamente, um filme de um cineasta brasileiro que tá aí na ativa há muito tempo, um dos herdeiros que vale a pena, e um dos poucos, dá pra contar nos dedos, e de atores muito brasileiros, né? A gente vê tanto a Fernanda Torres quanto o Selton Mello na tela, assim, saber que eles estão desde lá de trás fazendo sitcom, fazendo comédia juntos e participando de filmes nossos, de séries nossas, então eles são atores nossos, assim, muito brasileiros.
É, porque a gente não foi lá em Hollywood pegar atriz pra falar espanhol no nosso filme, viu, seu Emília Pérez?
Falar pra pegar, tipo, falar um filme em português e pegar gente de Portugal, que são europeus.
Exato.
Lembrando que portugueses são europeus, então não entram na festa. Às vezes, quando você olha a dificuldade que é a indústria, às vezes parece mais fácil você cortar esses caminhos, sabe? E a gente chegou lá fazendo um filme do nosso jeito, um filme nosso, um filme importante. E o discurso do Walter Salles foi muito importante, porque a Fernanda não subiu no palco, mas ele fez questão de exaltar a Eunice Paiva, que é o motivo de tudo isso, sabe? É um prêmio, é um careca dourado numa estante, que a gente valoriza muito pelo que ele representa, mas acima de tudo é a Eunice Paiva, é a história dela, é a história da força dela, dos filhos, do Rubens Paiva também, então... Foi muito bom ele relembrar disso e relembrar a importância das mulheres nessa história. Tanto da Fernanda Torres quanto da Fernanda Montenegro também. Eu achei muito importante ele citar a Fernandona no palco também.
E é fofinho, né? Ele é a Dona Fernanda, não sei o que. É muito fofinho. Até porque eles têm uma história, né? Central do Brasil, pô, nem se fala ainda. Tem uma história, inclusive, envolvendo o Oscar, né? Porque, enfim, não levou. Mas, pô, realmente foi mágico, assim, sabe? É triste que tenha demorado tanto tempo pra vir, mas ao mesmo tempo meio que tem essa sensação, tipo, era pra vir agora, sabe? Não sei se você tem essa
sensação. Eu fiquei um pouco, porque primeiro que a gente tava num domingo de carnaval e a gente viu várias...
Cara, exato.
A gente viu várias...
Qual a chance?
Várias transmissões, assim, do pessoal, dos foliões que estavam em algum show e, tipo, parou ali e falou, gente, acabou de ganhar e tal, e todo mundo comemorando, pessoas em cinemas, em bares. A nossa live do Oscar de pijama também, todo mundo comemorando. E em um 2025, como eu falei já no podcast do Ainda Estou Aqui, em um 2025 que a gente viu que poderia ter acontecido muito recentemente, em que a gente tá atrás de punir essas pessoas, em que a gente tem que saber a importância de não dar anistia pra essas pessoas. Então, é uma mensagem importante do, literalmente, de ainda estamos aqui. Tipo, eu sei que vocês também estão aí, seus filhos da puta, mas a gente tá aqui, sabe?
Exato. E a gente vai levar troféu e a gente vai sorrir.
A gente vai sorrir.
É isso.
Exato. Nós vamos sorrir. E aí, Gabes, a gente começa a se encaminhar mais pro final da cerimônia. Quando saiu o melhor filme internacional, a gente já tava da metade pra frente ali. Eu já tava com sono. Sei que o Pedrinho falou pra mim, ele falou, ah, tá chegando melhor atriz. Eu falei, nossa, Pedrinho, eu não aguento, mas tô com sono. Eu já tava... Não, eu sou uma senhora, a gente precisa dormir cedo. Mas... A gente foi se encaminhando, e aí foi o rolê que começou o Mixed Feelings, porque a gente ficou muito feliz, ficamos muito felizes e tal. E aí, enquanto a gente estava celebrando, veja como são as coisas da vida, Gabriel. A gente estava celebrando e brigando muito com Emília Pérez, que merece essa briga, não só por ser concorrente do Brasil, mas por ser um filme desrespeitoso aos mexicanos. Mas a gente talvez tenha esquecido de olhar para outros concorrentes, como a senhora Anora, né? Que foi correndo por fora. Enquanto a gente estava comemorando o melhor filme internacional, a Nora tava pegando já uns prêmios ali, né?
Exato, e é engraçado você falar desse esquecimento de a Nora, que eu acho que é o momento da gente falar de substância, porque tava todo mundo, né? Fernanda versus Demi Moore, na categoria de melhor atriz, né? Fernanda e Demi Moore. E aí lá, comendo pelas beiradas, no cantinho dela, Mickey Madison por a Nora, assim, e aí quando chega a melhor atriz, e é foda que esse dá um gosto maior, porque assim, a gente sabe da dificuldade da Fernanda levar um prêmio desse concorrendo com atrizes norte-americanas, uma premiação norte-americana, aquela coisa toda. Mas, depois que você ganha melhor filme internacional, bate uma coisa de tipo, dá pra fazer, dá pra levar. E aí, você dá essa esperança pra tomar logo na sequência, dá um, sabe? Tipo, citando Joias Brutas, por que você me mostra algo que eu não posso ter, tá ligado?
Eu aí fazendo compra online. Mas, Gabe, e foi foda, porque assim, a gente tá feliz, mas eu não consigo estar muito feliz. Eu tô muito chateada, assim, eu não queria estar chateada. E eu acho que se a ordem dos prêmios fosse outra, é claro que não seria, porque eles têm a ordem deles lá, mas assim, se tivesse saído os que a gente perdeu primeiro e depois a gente ganhar um, eu acho que o clima no geral estava outro. E o outro ponto é isso que você falou de a substância, porque a gente ficou esse tempo todo da campanha, quando a Demi Moore começou a despontar como uma favorita, a Carla Sofia já tinha desgastado bastante a imagem, a gente falou, ela não deve levar mais, assim, a academia não deve comprar essa briga. E a gente ficou, tá, a gente tem a Fernanda Torres, que é uma brasileira num filme latino e tudo mais. E a gente tem a Demi Moore, uma veterana da indústria, em um filme de terror. O que a indústria odeia mais? Latinos ou terror? E aí a resposta veio com os dois! A indústria tem os dois! O seu não vai premiar nenhum dos dois. O ponto da, assim, brasileiro ficou assim, estamos encapetados nessa segunda-feira, assim, a gente tá com sangue nos olhos, eu tô vendo tweets e mensagens, assim, completamente fora de... As pessoas estão malucas. Eu entendo, porque eu 100%. Também estou muito chateada. Mas eu acho que o problema é tão menos a Mickey Madison por ela em si.
Assim.
A Nora é um bom filme. Ele não era um filme pra levar um Oscar. E aí o ponto é que a gente ficou com esse sentimento de, se tivesse perdido pra Demi Moore, você ficava, ah, perdeu, não gostei que perdeu, mas perdeu por uma história de vida e tal. E aí a Mickey Madison ficou tipo,
ela é jovem, né? Podia ir na próxima, sabe?
Tem tempo, né? Tem isso, né? Tem esse rolê do tempo. Mas até essa coisa do próprio Substância, que a gente fala muito, quem vence o Oscar não é somente a melhor performance, mas, no geral, é a melhor narrativa. E a narrativa da Fernanda Torres, sendo filha da Fernanda Montenegro, em um filme sobre ditadura, era muito boa. E a da Demi Moore era muito boa. Em um filme que fala sobre, justamente, você ser substituída por versões jovens. E aí, meio que Hollywood deu um tapa na cara dela, falando, é isso mesmo que vai acontecer. As jovens têm a oportunidade e você já tá velha. E eu fiquei tipo, cara, que bosta. Não pela Mickey Madison, mas pelo que a mensagem que se passa com essa vitória e melhor atriz, sabe?
Eu nem tinha pensado por esse lado. Eu tinha pego mais pela surpresa mesmo de a gente tá, né? Veio do nada a Mickey Madison nessa, assim. Nos últimos, ela ganhou um pouco um ar de favorita nas últimas premiações, né? Que teve de sindicato de produtor, disso, daquilo. E aí tava lá, Mickey Madison. Fica, caramba, será? Né? É uma opção, vamos ver. Mas ainda assim tava entre Demi Moore e Fernanda Torres, no fim nenhuma das duas. E aí volta pra aquela frustração de tipo, sim, a academia caga pra terror, sabe? Tratou meio tipo, ah, toma aí, ó, as indicações, seja feliz e acabou. Pra Fernanda, né, a gente ainda levou o melhor filme internacional, então, né, acalma um pouco, mas ao mesmo tempo, pô, é a Fernanda, tá ligado? Ela merecia, qual é a chance de chegar ali de novo, sabe?
Não, e pegou muito um sentimento lá no fundinho do coração do brasileiro, que foi tipo, a história tá se repetindo de novo, tipo, é de novo uma Fernanda brasileira que tá aplaudindo outra pessoa no palco, sabe? E a gente acha que merecia mais, eu acho que merecia mais do que a Mickey Madison. E aí, Gabes, até pra gente se encaminhar pros finais da conversa e as coisas que a gente quer falar mesmo, pra falar mais diretamente, a Nora levou o melhor filme. Que caralho, a Nora... Porque aí, no melhor filme, vamos lá, sejamos sinceros, a Instock não tinha chance de melhor filme.
É.
A nomeação, como ser o primeiro filme indicado a melhor filme, foi ótima, a gente já tá na história com isso, great. Aí, assim, Substância não ia levar, tá, ok. Mas eu tava ali brutalista conclave, mais ou menos disputa, porque são filmes mais... Oscar, são filmes mais grandiosos, um fala muito sobre sonho americano, outro, talvez Conclave tenha perdido um pouco de força, porque a gente tá com o Papa Francisco muito doente, aí talvez tenha ficado delicado, mas ainda é um filme muito grandioso. Aí foi pra Nora, e aí foi seguido, né, atriz e filme, eu fiquei tipo... Tá.
É, acho que foi tipo direção, atriz e filme, assim, logo na sequência, assim. Só o Adrian Brody se meteu no meio com o Brutalista.
Eu vou ser sincera, né, todas as categorias em que melhor, em que a Instock não tava concorrendo, eu tava cagando, Gabs. Eu tava falando assim, ah, venceu, não tá prestando atenção. Então, direção, assim, eu tô assim, ó, que ganha o Papa, eu não tô nem aí quem vai ganhar a direção. Mas o melhor filme foi estranho, muito estranho.
É, eu achei meio inesperado também, assim, ainda mais que eu não sei se isso é um fenômeno mundial... Mas aqui no Brasil isso é muito forte, mas eu acho que lá fora deve ser também, que é meio que essa repulsa a sexo em filme e série, sabe? É, tem todo um debate de, ai, como é desnecessário, ai, você tá assistindo em casa, tem que ficar pulando, ah, sabe? E uns argumentos, um pior que o outro, que você fica, mano, do que você tá falando, tá ligado?
Vocês pulam cena de sexo, pessoas amargas vocês são.
Você entendeu, sabe? É bizarro. E aí vem logo um filme como esse ganhar, assim, é um bagulho meio, eita, peraí. Talvez as pessoas não sejam tão anti-cena de sexo assim. Será que talvez isso é uma resposta? Ou será que é simplesmente um bagulho tipo assim... Pô, é um filme diferente e aí conquistou uma galera da academia, né? Porque, querendo ou não, é um recorte, né? São votantes. Não dá pra dizer, tipo, a Nora é o filme do ano porque o Oscar quis assim. Não, tem, sabe? Naquela demografia específica, esse filme apelou a essas pessoas. E é muito inesperado porque... Com o histórico da academia, é como a Ká falou, assim, era mais fácil ir pra um Brutalista. Eu achei que seria Brutalista, assim. No bolão e tudo, eu chutei a Nora, porque dos que estavam com chances é o que eu gostei mais, assim. Mas meio desenganado, tipo, ah, não deve acontecer. E aí tava lá, melhor filme a Nora. Eu falei, caralho, mano.
O meu ponto é que a Nora, ele é muito mais... Ele é muito mediano diante desses outros que a gente tá falando, como Brutalista e Conclave. Ele é um bom filme. Ele não é um filme ruim. Mas ele é muito menos um filme Oscar. E aí, Gabes, quando a gente fala... E a internet está maluca com isso. Eu vou tentar ser o máximo razoável que eu posso, falando oficialmente num veículo em que eu trabalho e tentando ser uma pessoa razoável. Falar de sexo é uma coisa complicada. Porque a gente tem esse lado que a gente fala de, pô, é a parte importante você representar isso porque sexo é parte da vida. Sexo faz parte da vida de seres humanos adultos, na maior parte deles, tirando algumas pessoas que, enfim, estão em outra... Enfim, não gostam de sexo, pessoal assexual, se eu não me engano. É, uhum. Tirando essa galera, assim, que tudo certo, o sexo é parte do rolê. Então, é a mesma coisa de, tipo, ah, eu não vou falar sobre dinheiro em filmes, mas dinheiro é parte da vida dos adultos. Então, meio que tá ali, né? É uma representação de algo válido. E eu acho válido. Ao mesmo tempo, me preocupa o fato de... A Nora ser essa história sobre uma stripper ali que se apaixona por um cara e tal. Até ressoa um pouco com aquela... Uma coisa de uma linda mulher ali, sabe? De, tipo, de você viver um conto de fadas e isso ressoa com os americanos. Mas, ao mesmo tempo em que eu acho que é importante você representar sexo, eu me preocupo por que um filme mediano ganhou. E se realmente, tipo, foi um rolê meio de uma menina nova representando sexo na tela e os caras velhos da academia gostou. Eu fiquei um pouco preocupada com isso, porque eu falei, tipo, as pessoas que estão falando disso, tem muita gente falando, ah, é moralista e tal, não sei o quê. Só que, como eu falei, sexo é complicado, porque precisa representar, mas ao mesmo tempo, se ele fosse um filme gigantesco, muito bom, que tivesse levado tudo, mas ele é um filme mediano. Ele é um filme muito mediano, não pra Mickey Madison, mas pra melhor filme, eu achei muito mediano pra levar melhor filme. E é assim, eles quiseram se afastar de Emília Pérez pra sair da polêmica. E aí, eu falei, bom, mas tem vários outros bons filmes. Por que que na hora que sai Emília Pérez, o que se sobressaiu foi A Nora? Que é um filme muito mediano. Tipo, uma muito... Um filme ok, tipo, com uma história legal e tal. Mas olha os outros que estavam concorrendo, tipo... Eu fiquei meio preocupada de, tipo, com a mensagem, juntando ali... A Demi Moore perdendo pra uma mulher jovem, sendo que a própria Demi Moore interpretou uma stripper e ficou muito tempo marcada por isso, sabe? E tipo, ah, isso é bom, porque agora eles não estão também, tipo, dando um...
Story. Estigmatizando, talvez.
Estigmatizando a menina, não, vamos premiar e tal. Mas ao mesmo tempo eu fiquei... O melhor filme me deu um sentimento esquisito, sabe?
Da minha parte, eu gostei bastante de Nora, tanto que foi minha aposta em Bolões, etc. Por ser uma dramédia, né, dá pra dizer assim, porque ele tem momentos de comédia muito bons e um drama em alguns momentos que é meio... Você fica meio... Sei lá, a Natália comentou, né, no de atuações, assim, o final ele é meio pra baixo e tal. Só que o jeito que ele amarra esses elementos, a história ela é super simples, dá pra eu te resumir aqui em, sei lá, alguns minutos. Mas o jeito que o filme faz isso, que é essa verborragia, meio que uma coisa leva a outra e você tá sempre correndo, uma ansiedade, não sei o que pá, eu... Quero pensar, torço pra que seja isso que se sobressaiu, sabe? Meio que é um filme diferente, que chamou a atenção da galera por isso. Mas agora que você puxou essa combinação de fatores, não tem como não deixar essa pulguinha, esse asterisco aí de tipo, tem algo aí.
E sabe por que eu te falo isso? Porque a Nora bate muito diferente pra homens e mulheres.
Tem isso, com
certeza. A Nora é muito diferente quando você é uma mulher vendo a Nora. Eu entendo o discurso e a própria Mickey Madison e o Sean Baker também, que é o diretor, eles falaram do tipo, sobre profissionais do sexo ali, que ajudaram a entender como são essas histórias e tudo, e que ajudaram na preparação do filme e tal. Mas tirando essa parte que é super válida, a gente sempre fica... E é por isso que eu falo, falar de sexo é complicado. Porque você sempre fica num limiar entre estou contando uma história relevante e que o sexo é parte da narrativa, ou o quanto disso é colocado em tela também de forma gratuita, também pra, tipo...
Apelação, né?
Chocar por isso, sabe? E aí tem umas cenas de Anora que são assim, muito assim. E o Sean Baker é um cara esquisito. E aí você fica meio... Sabe, eu fiquei meio com uma sensação tipo de euforia... Das tretas de euforia, do tipo que até certo ponto as cenas mais íntimas serviam a história e de repente começou a aparecer um pouco tipo, essa cena tá meio gratuita, essa nudez tá meio gratuita. E aí não é um ponto de moralismo, mas é um ponto do tipo, a gente não pode ficar com medo de criticar os excessos, sabe? E aí quando a Nora ganhou, eu fiquei meio... Talvez esteja exagerando. E talvez seja muito do coração do brasileiro que ficou chateado. Porque o brasileiro ficou muito chateado, sabe? Como eu falei, eu ia tentar ao máximo ser razoável ao falar da vitória de Anora. Mas assim, cara, eu não acho que a atuação da Mickey Madison foi melhor. Nem da Fernanda Torres e nem da Demi Moore. Tipo, não foi melhor, gente.
Pra atriz não seria a minha escolha nem a pausa.
Mas você acha que merecia melhor filme? Você botou no bolão, então você acha?
Então. Eu acho. É porque, assim, olhando nos concorrentes, tem os blockbusters a gente sabia que não. Tipo, Duna e Wicked. Sabia que não. Brutalista, ele tem um problema que ele se constrói muito bem na primeira metade e na segunda metade meio que ele dá uma bica, sabe? Tipo, alguém usou essa metáfora do Castelo de Areia, sabe? Tipo, que aí eu terminei o filme ainda, tipo, não... Bom filme, boa experiência. Teve gente que, tipo, a segunda metade destruiu, assim, a experiência por completo. Então, apesar dele ser muito bonito e tal, ter todo o aspecto técnico, show, os atores e tudo mais, não clicou com muita gente. Conclave, eu não achei lá essas coisas, sendo meio sincero. Eu achei divertido e tudo mais, mas pra melhor filme, meio que você tá falando com a Nora, assim.
Uhum.
Então, de todos, meio que... Não vou dizer num critério de eliminação, porque também não é assim, mas... Dentre as opções, foi o que eu olhei e falei, pô, tá aí, se ganhar eu não acharia ruim, sabe? Tipo, só que a foda é que aí ganha em cima de nós, aí não tem como não achar ruim, né, porra?
Não, e o de melhor filme eu achei estranho no geral, porque, novamente, eu não esperava ainda estou aqui pra melhor filme, tanto que eu já tava até, durante a cobertura, eu tava até em outras vibes, assim, mas eu fiquei um pouco... Eu me preocupo, novamente, falamos de narrativas, que as narrativas vencem. Qual é a narrativa da Mickey Madison ganhar, sendo que ela não foi a melhor atriz do ano? E aí tem coisas que talvez a gente só descubra depois, como foi o próprio Oscar perdido da Fernandona, que depois a gente ficou sabendo, foi muito Harvey Weinstein nos bastidores e tal. A Nora é um filme muito menor, é um filme mais pro independente ali, né? Então, não acho que foi esse lobby, mas eu fiquei meio...
talvez o que fez o filme chegar tão longe, até sair com o prêmio e tudo, é a narrativa do independente também, sabe? Tipo, porque nada nada é uma produção da Neon, que tá despontando aí meio como uma A24, assim, sabe? Uhum, de uhum. Uns projetos mais independentes, mais baratos, mas que fazem barulho e tal. Não sei se talvez não foi isso, mas eu não tô falando isso, pelo amor de Deus, passando pano, tipo, não, nada a ver você tá falando, Camila. Pelo contrário, é o que eu tô dizendo. Agora que você puxou essas coisas, tem outras coisas fervendo na mente que, realmente, quando você vai conectando, é esquisito. Mas talvez o que tenha pego uma galera seja isso, sabe? O independente contra os grandes estúdios, sei lá.
Não, e é bom, a gente faz o lado bunker, até pra falar de um tema assim, a gente faz é pra trocar ideias mesmo.
Exato.
E como eu falei, assim, não tem uma resposta certa, sabe? Eu acho que o brasileiro hoje mesmo, ele tá 100% sentimentos. Então, assim... às vezes eu falo isso pra você, Gabes, eu falo, tipo, hoje eu não estou coerente, hoje não tem coerência, hoje eu estou só emoções, sabe? Então, acho que o brasileirinho tá um pouco assim hoje. E depois, enfim, da entrega do Oscar de melhor filme, a cerimônia acaba, graças a Deus, já tava atrasada, porque o Adrien Brody não parava de falar, ele que atrasou a semana inteira. Mas aí, a cerimônia terminou e a gente, acho que saldo final, Gabes, eu tô muito feliz que levou o prêmio de melhor filme internacional, mas eu tô com uma amargor de não ter levado melhor atriz que eu não consigo fazer passar. Sinceramente, tipo, não passa, sabe?
Eu sou uma pessoa otimista por natureza, então eu tô mais nesse tipo, caralho, ganhamos. Mas quando você parar pra pensar em melhor atriz, tipo, caralho, seria tão lindo, tá ligado? Ela subindo no palco,
seria perfeito.
Fazendo um discurso.
Seria perfeito.
Selton Mello gritando no ouvido de todo mundo ao redor. Porra, olha o que a gente perdeu, mano.
Exato.
Walter Salles olhando com aquela cara dele, que é a única cara que ele tem, coitado. Ele tá feliz, ele tá triste, ele tá com raiva, ele tá com a mesma cara.
Ele parece um cachorrinho. Ele parece um cachorrinho peludo.
É, então, eu acho que ele é a versão brasileira da raça do Richard Gere, sabe?
Ele é o Richard Gere, ele é a raça Richard Gere, com certeza.
Pô, o Pedro Estrada, inclusive, com um abraço aí, postou esses dias uma foto dele nos anos 90 e é 100% Richard Gere, mano. Eu fiquei impressionado, fiquei, caralho, mano, parecia mais antes do que agora, e agora eles já são bem parecidos, sabe? Nem tanto que agora o Richard Gere já tá mais senhorzinho, um vozinho, né? O Walter Salles ainda tá...
O Walter Salles tá
conservado.
Ele tá maduro, Gabriel. Ele tá na idade perfeita, você tá entendendo? Não vou cair nessa... Não. Vamos descer essa ladeira.
Essa foi a parte mais surpreendente. Abriu o grupo do Bunker no Telegram e tem gente 70 por Walter Salles. Eu falei, caralho, isso não tá no meu vídeo de 2025.
Eu mandei um faria um Walter Salles? Foi uma pergunta, Gabriel. Eu não falei que eu faria. Eu queria saber se o
Mas responderam, faria. Camila. Esse é o seu problema, entendeu? Responderam a pergunta. E aí eu descobri que em 2025 tem gente com pega no Walter Salles, pelo amor de Deus, mano.
Porra, mas ele é rico, né? Ele
não,
é
sem
julgamentos.
É, então. Não, sem julgamentos. Cada um, né? Mas, pô. Foi surpreendente, foi.
Ah, o grupo do Telegram nunca me decepciona, é sempre uma
nunca
alegria.
Nunca desaponta, muito bom.
Gabes, mas assim, denúncia, porque teve um momento... Não vou dizer que foi por isso que não ganhamos, mas... O Oscar me põe o Mick Jagger no palco. E aí, no momento que o Mick Jagger subiu no palco pra apresentar o Oscar de... Acho que foi de canção, ou foi
canção. Sonar,
foi de canção. Eu falei, não, gente, tira o Mick Jagger daí. O cara, o maior pé frio, o cara é azarão. Não, que ninguém pensou nisso. Ninguém pesquisa o histórico hoje em dia pra chamar as pessoas, pelo amor de
a
Deus.
A Camila automaticamente virou a figurinha do Vegeta. Perdemos, sabe?
Perdemos, falei,
triste.
Puta,
pronto,
velho.
Céu, quando chove. Putz. Ainda mais parando pra pensar, caralho, acho que foi isso mesmo, Camila. Porque se você parar pra pensar, o Mick Jagger tem filho brasileiro.
Então, ele sempre
numa
carrega.
Conversa. Então, aí o filho puxou, sei lá, num café da manhã, ele fala, filho, me passa a torrada. Então, eu vou apresentar a categoria no Oscar. Aí o moleque fala, nossa, no Brasil a gente tá torcendo muito pra Andy Stowe aqui. Acabou, mano. Acabou a nossa chance ali, tá ligado?
Se o Mick Jagger estava torcendo pra Andy Stowe aqui, assim... A gente se lascou, e eu falei, cara... Assim, foi bonito o momento, porque o cara é o Rolling Stone, assim, tipo, todo mundo levantou, aplaudiu ele de pé. Foi lindo, mas assim, eu fiquei muito agoniada, e de repente perdemos o prêmio de melhor atriz. Então, assim, coloco isso na conta de Mick Jagger e de Luciana Gimenez, que trouxe o Mick Jagger pra realidade brasileira, então ela também tem culpa nisso.
Tem culpa no cartório, exato. E, pô, eu gostei muito que nessa hora ele fez uma piadinha, né? Tipo, ah, queriam que o Bob Dylan apresentasse essa categoria teoria, mas ele não veio. Mas é porque é referência pra quem não pegou a famosa história de que o Bob Dylan ganhou um prêmio Nobel e não foi receber. Tipo, é um Nobel, tá ligado? E ele não foi receber. E aí logo o Mick Jagger, saca? Que é um Rolling Stone, saca? Você olha, é carisma encarnado aquele cara. E aí ele já chega fazendo essa piada, porra, deu um... Foi legal. Apesar de ter acabado com a nossa felicidade,
ele
legal.
Pisou no negócio e o Brasil pode ganhar. Foi incrível, assim. Mas queria dizer que Bob Dylan é dos meus, então. Tipo, eu acho que nessa conjuntura aqui do lado bunker, você é mais Mick Jagger, eu sou mais Bob Dylan. Tipo, eu não vou.
Olha aí.
Tipo, eu tenho que ir num lugar pra... Ah, é um prêmio, você ganha um prêmio, mas tem pessoas lá e eu tenho que falar com gente, tipo...
Se eu não me engano, ele ainda mandou a Perry Smith pra receber pra ele, assim, saca? Informação de Thiago Lins que pode estar errada, então desculpa, Thiago, se eu estiver falando merda aqui, mas se eu não me engano foi isso. Ainda foi, tipo, ele não só não foi, como mandou alguém falar, pega lá, mano.
Aí é, pega lá
depois a
mim.
Gente almoça, você traz pra cá, sabe? Foda-se.
Você manda o despachante pegar pra você. Digo isso, mas até retomando o primeiro bloco desse programa, encontramos pessoas lá no evento do Demolidor e eu falo, eu sou muito educada com pessoas, gente, vocês podem falar comigo. É que assim, se eu me coloco num evento com pessoas, eu vou falar com as pessoas, é claro, mas vocês vão me ver muito pouco em eventos. Inclusive, eu fui no do Demolidor e as meninas do Entre Migas falaram: nossa, cara, a gente nunca te vê. E eu, tipo, esse é o sentimento que eu quero passar. Tipo, a gente nunca te vê, vai continuar acontecendo, vocês não vão me ver muito mesmo.
Só de vez em quando. Essa é a intenção,
exatamente.
É carnaval, é uma vez no ano, entendeu? Pra você curtir a valer.
Não,
e
deu,
só
assim,
que vem.
Uma quantidade muito, muito esporádica de interação social, assim. Dito isso, Gabe, está entregue o Oscar 2025. Eu acho que é o momento em que encerramos a temporada de premiações do ano. E aí a gente consegue respirar um pouco aliviado, porque a gente começa o ano já na loucura. Então agora tudo volta ao normal. Menino Gabes, semana que vem acho que ainda não tá de férias, mas estará de férias em breve. Vai descansar. E aí a
Contando
gente começa...
Os dias.
Exato, começamos rodadas de férias, também nos preparamos já aí mais ou menos pro meio do ano, muito evento de games, muitos lançamentos de verão da cultura pop, então, para o bem e para o mal, tá entregue o Oscar, e apesar de eu estar com esse gosto amargo por não ter levado melhor atriz, eu acho que tá menos amargo do que o Central do Brasil, porque veio uma estatueta. Né? Então temos um careca de ouro, então estamos felizes.
É isso. E agora a gente vai desligar pra Camila poder voltar a dormir. Porque ela cobriu o Oscar junto com o Pedrinho até o final. Entendeu? Fechou o site bonitinho, voltou aqui pra gravar. Então vamos, Camila, vai dormir. Vai dormir.
Vou. Um beijo, ouvinte. Até a semana que vem.
Adeus.
Programa editado por Doug Bezerra.